Bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Nessa edição especial, já fiz várias entrevistas em Faixa Preta. A gente vai procurar entrevistar os novos Faixa Preta, aqueles que se tornaram Faixa Preta ainda nesse ano de 2020. Então, se você está assistindo, você vai ver essas entrevistas. E hoje eu estou aqui com Caio Signoretti. Tudo bom, Caio?
E aí, beleza, Érico? Tudo
jóia?
Quem
diria que eu ia rolar essa entrevista ainda em 2020, hein?
Quem diria?
Ó, como resto da tradição, eu preciso fazer uma pergunta um pouco indecente para você. Mas é o podcast Faixa Preta. E um Faixa Preta é aquele que fatura 2 milhões de reais naquele ano, eu chamo de letivo, aquele ano que começa em janeiro. E a pergunta que eu tenho para te fazer é, você faturou 2 milhões ou mais de reais em 2020?
Sim.
Ah, então isso te qualifica a ser um Faixa Preta. E Caio...
Essa pergunta parece que eu tô falando sim pra casar com você. É meio estranho que eu vejo a galera falar sim. Fala, não vai rolar. Quando chegar a minha vez, eu pensei, eu acho que eu não vou falar sim, cara.
Olha, depois que eu vi a sua comemoração de todo mundo que já comemorou uma Faixa Preta, sinceramente, a sua foi a mais única. Única. Essa comemoração foi muito única. Não sei se esse horário permite, a gente vai falar dessa comemoração. Mas não, vamos falar disso não. Caio, vamos começar. Eu quero explorar duas coisas nesse processo da Faixa Preta. Eu quero explorar um pouco do caminho. Então vamos lá, a gente vai falar de caminho. A gente vai falar de aceleração. No final do ano eu vou fazer um evento, estou fazendo um evento, que é clássico, forma de lançamento ao vivo. Pela primeira vez ele vai ser virtual, sendo dia 4, 5, 6 de dezembro. Inclusive, qualquer pessoa, vai ser a primeira vez que pessoas que não são alunos da Fórmula vão poder participar. E lá a gente não vai falar só de caminho, mas vai falar de aceleração. A arte de você encurtar o tempo, não necessariamente fazer rápido, mas encurtar o tempo de você chegar à faixa preta. E eu estava com a minha equipe e a gente falou assim, cara, por que a gente não entrevista os faixas pretas que se tornaram faixa preta em 2020? Até então, pelo menos no programa que a gente tem traqueamento, no programa Insider, a gente tem 54 novos faixas pretas esse ano. Por enquanto. Até eu sempre pergunto para a Flávia se tem mais um, tem sempre surgindo. Então, em 2020, a gente teve 54 novos faixas pretas. 54. E você é um deles. Então, a gente vai explorar nessa entrevista caminho e vai explorar aceleração. Né? Dito tudo isso, vamos começar sempre como eu sempre começo. Como é que você me conheceu, Caio?
Bom, vamos lá. Eu te conheci através de uma indicação. Essa indicação ela veio de uma dentista minha da época, que também era minha colega de trabalho. Por incrível que pareça, ela é, né? Dentista e personal trainer.
Sério?
Ela é dentista e personal trainer. Uhum. E eu, numa consulta com ela de rotina, assim, ela comentou comigo sobre você, na verdade sobre o Fórmula de lançamento. E ela sempre identificou assim, que na academia, eu sempre buscava colocar alguma coisinha a mais na academia, uns projetos para agregar algo na academia que eu atuava como personal trainer. E ela falou, cara, você tem uma pegada meio assim, uma veinha meio empreendedora, eu acho que você ia gostar de conhecer Fórmula de lançamento. Você já ouviu falar? E aí, cara, eu nunca tinha ouvido falar. Não sabia nem do que se tratava. Isso foi mais ou menos 2017.
Cara,
começo de 2017.
2017. Já pensei em botar em anúncio em todo lugar, mas em dentista eu não pensei. Você estava tratando com ela? Ela estava falando com você ou foi depois do tratamento?
Eu estava tratando com ela, cara. Estava sentado na cadeira dela e ela chegou a comentar se eu já tinha ouvido falar do Fórmula de Lançamento e eu nunca tinha ouvido falar.
Que massa, 2017.
Comecinho de 2017. E aí, ela não soube explicar muito bem na hora, tal, tava lá mexendo no procedimento. Ela simplesmente falou, você já ouviu falar no Fórmula? Aí ela mencionou até um outro programa, um programa tal, que era de um dos alunos seus. Eu falei, nossa, boiei aqui, não sei do que se trata, mas guardei a informação, porque eu sempre trocava muita ideia com ela e tal, e considerava tudo que ela falava. Eu falei, caramba, vou guardar essa informação, depois eu vou pesquisar. Aí foi assim, cara, eu cheguei em casa, fui pesquisar a fórmula de lançamento, o nome do programa que ela tinha falado, que é de um dos seus alunos, E aí encontrei uma chuva de informações, não sabia nem para onde eu olhava. E comecei a te seguir em redes sociais, mas até então sem saber do que se tratava muito bem. E aí começou a pingar na minha tela os seus Nutelinhas, né? Os seus vídeos curtos, as suas sacadas. E como eu tava já um tanto mergulhado nessa questão de, poxa, como é que eu posso, né, fazer algo a mais do que eu tô fazendo hoje, que é dar aula e conseguir empreender de alguma forma, tal. Começou a tudo fazer muito sentido para mim, cada sacada que você dava. E aí você começou a falar, né, uma sacadinha sobre aumentar o número de clientes, uma sacadinha sobre gerar mais valor para os seus clientes, uma sacadinha ali, aqui. Eu falei, cara, tudo que esse cara fala tem total sentido. E eu tenho a nítida lembrança de começar a salvar Nutelinha por Nutelinha, seu. Eu salvava todos os Nutelinhas para depois meio que fazer uma revisão. E aí eu assistia e começava já a rascunhar Nutella por Nutella, sem saber que aquilo era um videozinho curto, né? Eu começava a anotar, sacada por sacada do Érico, anotava e falava como é que eu posso, poderia implementar isso em algum negócio meu, alguma coisa assim.
E o que que você fazia na época?
Eu era, nessa época, eu era personal trainer, né? Eu trabalhava como personal trainer na academia, eu tinha uma agenda cheia, eu tinha 15 alunos, e esses alunos todos fiéis, assim, alunos de anos comigo, e eu não tinha mais horário para atender. E aí é que tinha, eu sempre arrumava alguma coisa por fora. Eu mexia com rolo de carro, às vezes, comprava uns carros, revendia, às vezes levantava alguma grana fazendo alguns eventos na academia, propunha umas palestras na academia e tal, fazia esse tipo de coisa. E aí, como eu disse, tudo que você falava eu ia anotando, anotando, anotando. E na minha cabeça, era muito legal o que você falava, mas na minha cabeça não entrava o fato de eu conseguir ter um negócio digital com a minha atuação profissional da época. Porque personal trainer era uma coisa muito de tato, né? De eu estar ali, pelo menos para mim, era muito tete a tete. Eu estar com o aluno, eu ouvi o aluno, eu corrigi o aluno ali no ao vivo. E se falava em aumentar o número de clientes, em gerar mais valor e atingir mais pessoas. E eu falava, meu, tá, é legal para curso de inglês, para um curso de ensino, para algo que eu tenho que ligar uma câmera e ensinar alguma coisa. Mas pro exercício vai ter muito pega, eu pensava comigo. E aí tá, fui trabalhando a cabeça até chegar ao ponto que começou a me vir uma luz. A partir do momento que eu tava trabalhando na academia e chegou um cara que ele faz ultramaratona. É esses caras que correm 50 km pra cima. Ele foi na recepção da academia e aí ele falou assim: vem cá, eu queria um treino, só que eu não quero o personal comigo. Eu não quero o cara comigo. Não tem horário, cada dia eu treino no horário. Eu queria só um cara pra prescrever o que eu tenho que fazer. Eu quero chegar na academia e saber o que eu tenho que fazer. Só que eu não quero essa ficha básica de academia que me entregam aí e tal. Porque eu tenho um certo esporte que meu objetivo é continuar fazendo, me prevenir de lesão e tal. O nome dele é Diego até. Nem sei se esse cara me segue hoje ainda. É muito amigo meu, mas a gente perdeu o contato. E o Diego falou isso. E aí a recepcionista, na hora, me chamou. Tipo, tinha vários personagens lá, mas ela me chamou. Falou, Caio, chega na recepção. E aí eu cheguei lá, ela comentou o que ele precisava e ela perguntou para mim. Falou, cara, você faz esse tipo de trabalho? E eu não fazia, eu nunca tinha feito, né? Só que aí na hora, cara, sei lá, eu falei, faço. Aí eu falei, vamos conversar.
Você
Aí
falou
eu
que
chamei.
todo personal trainer fala, né? Faço, claro que
Falei,
faço.
faço, pô, como é que eu vou falar que não faço, né? Aí eu sentei com o cara, falei, deixa eu entender o que que você quer. E aí ele foi e falou. Falou, ó, eu corro ultramaratona, treino 2 vezes por semana só, um fortalecimento para que eu possa evitar lesão, esse tipo de coisa. Você conseguiria fazer um treino para mim, assim, mais específico? Falei, cara, posso fazer sim. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer assim, vamos marcar uma avaliação física para a gente bater um papo melhor e eu vou montar esse treino para você e vou te cobrar R$ 50. Eu lembro até do valor. E fiz a avaliação, na época, fiz a avaliação física. Eu morava no sul de Minas, né? O mercado de personal lá não é um mercado muito, digamos, valorizado. E aí eu cobrei esse valor. E ele topou cinquentinha. Aí ele topou, a gente fez essa avaliação, fiz o treino, e aí começou a vir uma pulguinha aqui. Falei, cara, e se eu fizer isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, vou conseguir, né, atingir mais pessoas vão conhecer meu trabalho, aquele negócio todo. Aí o que acontece? Antes a pessoa chegava pra mim e falava, Caio, você tem horário às 7 da noite? Eu falava, não tenho, infelizmente. Eu tinha uma aluna que era fiel, cara. Ela não abandonava o horário das 7 da noite nem a pau. E aí, quando me perguntava, eu falava, infelizmente, não tem esse horário. Só que aí eu comecei a mudar a conversa. A pessoa vinha e falava, Caio, você tem horário às 7 da noite? Eu falava, não tenho, mas eu tenho uma coisa super legal, que eu posso prescrever o seu treino. A gente vai fazer uma avaliação, eu vou prescrever o seu treino e você vai seguir. E aí, digamos, um personal híbrido, né? Assim, um meio a meio. Aí eu comecei a fechar pessoas assim. Aí, cara, eu já comecei a ter uma cartelinha pequena ali de clientes, mas era uma renda extra que eu tinha dentro da própria academia de clientes semipresenciais. Que às vezes eu dava uma aula presencial e depois essa pessoa seguia só através da ficha que eu fazia. E aí eu dava uma aula, depois seguia uma aula, depois seguia. E assim foi.
Engraçado, eu tô tendo... Eu já tive isso, nutricionista é assim, né? Ela não tá ali o tempo inteiro comendo com você. Ela vai lá, você faz uma avaliação com ela, ela prescreve uma parada. Médico, eu não sei se médico da emergência não é assim. O cara, fisioterapeuta também não sei se é, mas o médico, a médica que eu vou, eu tô num programa de 8 semanas com ela. Eu fui lá, falei assim, ó, o que você quer? Eu quero viver até os 100 anos. Ela, beleza. Então vamos lá, faz uns exames, é o que você chama, né? Isso, assim, ó, vou te prescrever uma parada. E assim, uma vez por semana eu volto lá, ela vê se eu tô vivo, né? Alguma coisa do tipo, mas checa, mas é híbrido, né? Ela não tá o tempo inteiro exercitando comigo, comendo as coisas que ela falou pra comer, aquela coisa...
Não vai no supermercado com você, né? Você tem que ir lá, você tem que fazer a tua compra.
Engraçado que o personal trainer vai, né? O personal trainer fica lá, ó, seguinte, abre a boquinha, arroz. Não, o personal trainer do modelo de hoje é abre a boquinha, é um nutricionista que come com o cara, né? Enfim, tô começando a sacar. O Diegão, por cinquentinha, te deu um insight. Aí você deu começou insight. A fechar mais pessoas que valorizavam o seu tempo, correto?
Exatamente.
Comecei valorizavam a não, que tinham que, nesse modelo híbrido. E aí?
Exato. E aí que começaram, fora dali, até me indicar para algumas cidades vizinhas, mas era uma coisa ou outra, amigo de amigo, parente, aquele negócio. Só que mesmo assim não era uma escala considerada assim, para falar, caramba, eu consigo viver disso aqui. Então eu trabalhava nesses dois sistemas. Só que a sua conversa, né, de, poxa, você pode atingir mais pessoas e você pode fazer a diferença no mundo com seus clientes cada vez mais, com mais e mais pessoas, começou a fazer mais sentido na minha cabeça a partir disso. E aí, cara, eu fui te namorando, digamos assim, né, durante o 2017, comprei e entrei no Fórmula no começo de 2018, sou do FL11. E aí no FL11...
mais ou menos, janeiro, março...
Exatamente, esse comecinho aí. Show. Eu entrei no Fórmula. Comecei a assistir o Fórmula, passo a passo, aquele negócio todo. Só que ainda muito cru, não vi o Fórmula inteiro no começo. Comecei a pegar umas sacadas e falei, vou fazer um vídeo. Aí eu via exercício errado na academia todo dia. Cara fazendo errado todo dia e eu lá dando aula pro meu aluno e o cara errado do meu lado e aquilo me incomodava ao ponto de eu querer parar minha aula.
Dói, né?
E lá, dói demais. Isso. Só que aí eu ficava naquela, não posso, como é que eu vou sair corrigindo todo mundo sendo que eu tô com o meu personal? Falei, quer saber, tem um exercício aqui que todo mundo faz errado e eu lembro até hoje do exercício, pra quem é da área aí, é o exercício afundo. Fui lá e falei, cara, todo mundo erra no afundo. Eu vou lá e vou fazer um exercício a fundo. É tipo um agachamento com uma perna na frente e uma atrás. Aquele agachamento com uma perna na frente e uma atrás.
Chama, é tipo em inglês chama land, que você fica dando um passo para frente e atrás, alguma coisa assim?
Isso, tem as variações do a fundo, né? Tem a passada, tem o recuo, mas basicamente avanço. Cada um chama de... O nome é meio Nescau e Todd, né? Cada um...
Tipo, cada um chama de um jeito. E, cara, a galera faz a fundo errado.
Faz a fundo errado. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo explicando essa paradinha aqui. Aí fiz um vídeo super simplão lá, de qualquer jeito, assim, dando uma diquinha pontual. E as pessoas começaram a falar, meu, que legal, nossa, vai melhorar meu treino essa parada, que da hora, eu fazia errado. Nossa, eu fiz a tua dica lá e eu comecei a sentir o glúteo, eu nunca sabia que esse exercício aqui era pro glúteo, eu nunca senti o glúteo. E eu falei, caramba, que legal, né? Esse vídeo foi pra muita gente, o pessoal gostou, vou fazer mais. Comecei a fazer um vídeo, dois vídeos, três vídeos e fui fazendo vídeo. Ainda sem uma organização e sem uma constância, mas fui fazendo, pessoas foram me conhecendo e eu estudando fórmula. E aí, cara, ainda em 2018, eu falei, cara, eu vou tentar bolar um programa que eu consiga ir de encontro com o objetivo da galera que me segue. Então, assim, a galera que me segue, eles não querem ficar grandões, fortões, hipertrofiados, e também não querem só perder peso, eles querem ficar com o corpo mais definido, de maneira natural, com a musculatura à mostra, sem tomar nenhum remedinho, 100% natural.
Remedinho. Falei,
sem tomar uma injeçãozinha na bunda. Aí eu falei, cara, eu vou bolar uma parada, eu vou bolar um programa com esse objetivo, com esse único foco, exclusivo, uma definição natural.
Que é isso que a galera quer, né? Elas
querem. É isso que eles querem. É isso que eles querem. E eu falei, eu vou fazer isso. E bolei esse programa e foi difícil pensar como que seria e tal, bolar uma estrutura de programa que entregasse esse resultado para os meus alunos. Fiz o programa. Programa bonitinho e tal. Falei, caramba, agora eu vou oferecer esse programa. Já tenho fórmula na mão, vou fazer como o Érico está recomendando. Só que eu fiz o fórmula assim, não inteiro, e comecei a aplicar sem uma organização. Então, por exemplo, eu ia na parte lá dos gatilhos mentais que você fala. Aí eu soltava um vídeo com um gatilho mental, eu achava que isso ia, pum, estourar de vender. E a pessoa ia começar a me seguir, aquele negócio. Eram umas viagens que eu tinha na época por não conhecer tão bem o fórmula e não estudar tão bem. Fui fazendo. Aí, cara, uma pessoa ou outra se interessava, aquele negócio, mas era um negócio bem devagar. E nesse meio tempo, eu comecei a perceber o quê? Que eu não ia conseguir me dedicar ao fórmula, como eu gostaria pelo menos, se eu continuasse com a minha jornada de trabalho, que era extremamente extenuante, me consumia muita energia, tanto mental quanto física, que eu, tipo, eu entrava no serviço, tem dias que às 6 da manhã, tem dias que às 7. E eu saía, tem dia que 8:30, tem dia que 9:30. Tinha um intervalo pro almoço de mais ou menos umas 2 horas, mas, cara, eu só queria almoçar e dar uma cochilada esse horário, não queria fazer mais nada. E aí, eu falei, me sobra tempo, energia para estudar esse mercado online, estudar o fórmula e conseguir aplicar. Nesse meio tempo, eu namorava, né? A minha namorada, ela estava na mesma cidade que eu, em Varginha, no sul de Minas, e ela passou num concurso. Ela passou num concurso em São Paulo. Então, assim, para ter uma noção, Varginha, São Paulo dá tipo umas 4 horas de viagem. Ela foi para São Paulo, nesse concurso, é um concurso estadual. E aí, cara, eu falei, meu, e agora é o seguinte. Ou eu vou para São Paulo, continuo esse namoro, ou não vai ter como. Pelo menos na minha cabeça, eu não queria encarar isso à distância. Tem gente que encara, mas eu particularmente achei que não ia dar certo à distância. Mesmo assim, eu levei durante uns 6 meses. E nesse meio tempo, ficou essa pressão de, caramba, me mudo para São Paulo, largo o namoro... largo meu negócio, invisto totalmente no digital, o que eu faço, ao mesmo tempo aquele sufoco de saber que eu tinha um potencial de atingir mais pessoas e não tinha tempo para isso, até que eu tomei a decisão, depois de 6 meses, mais ou menos, falei, quer saber, eu vou para São Paulo e vou demitir os meus alunos de personal e vou investir em estudar essa parada e fazer acontecer. E aí foi o que eu fiz, cara, eu cheguei aluno por aluno e falei, ó, infelizmente, ou felizmente, eu não vou poder mais te dar aula, só que eu tenho agora, com um programa online, e eu vou investir nele, eu vou mudar para São Paulo e tal, e cara, assim eu fiz, demiti todo mundo, fui para São Paulo, e ainda falei para minha namorada na época, eu falei, ó, se por acaso não der certo, aqui em São Paulo a hora aula é muito mais valorizada, eu rapidinho arrumo vários clientes aqui, é eu instalar o dedo aqui, eu tenho certeza que eu vou arrumar um monte de cliente aqui em São Paulo. Se precisar, eu vou no Ibirapuera, dou aula. E não tem problema, eu faço o que tiver que fazer. Mas aí, cara, o negócio começou a render. Que eu comecei a acertar, a estudar mais o Fórmula. Fiz um primeiro lançamento em 2018. E Esse lançamento, ele vendeu 11 mil reais. Eu investi 300 reais e ele vendeu 11 mil reais. E para mim foi uma energia, porque eu falei, vixe, dá certo essa parada. Só que ao mesmo tempo, eu vendi esses 11 mil para uma grande parte de pessoas que me conheciam. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, caramba, será que deu certo mesmo? Ou será que é porque as pessoas me conheciam? Eu falei, eu preciso repetir essa parada de uma forma que ninguém me conheça para eu ter certeza e validar que esse negócio dá certo. E aí, nesse meio tempo, você falou do evento ao vivo, que é justamente o que vai acontecer agora no final do ano, que não vai ser ao vivo, mas vai ser a mesma coisa.
Vai ser ao vivo, não vai ser em pessoa, né?
Vai não ser vai ser palma. Isso, não vai ser presencial. E aí você falou do evento ao vivo.
Vai ser presencial, mas não vai ser em pessoa.
Não vai ser no...
Como é que eu falo assim, isso, né? Não vai ser em carne e osso. Vai ser virtual.
Não vai ser em carne e osso. Você falou desse evento, cara. E eu já tava lá em São Paulo. O evento ia acontecer em São Paulo. Só que mesmo assim, você falou o valor do evento, na época lá, sei lá, uns 500 pau. E eu falei, mas sei lá, o Érico falou que vai ficar gravado esse evento. Pelo menos na época aí, agora não sei. E aí eu lembro que eu falei pra minha... Não grava mais, olha, ó.
Quer saber
eu falei
por quê?
Pra
minha...
por quê?
Porque as pessoas falam, pensam o que você tá fazendo. Eu forço a pessoa a estar lá.
Exato.
Então, o fórmula de lançamento ao vivo não é gravado. Né? É gravado, perdão. Ele só não é disponibilizado porque eu
disponibilizado.
Quero ter vocês. Mas e aí?
Cara,
na época era.
Na época era. Você tinha comentado que, olha, independente se você vai ou não, vai ficar gravado, você vai conseguir ver pra você que é aluno do Fórmula. E eu falei pra minha namorada justamente o seguinte, falei, olha, eu acho que eu não vou não. Vou gastar 500 reais... E lá, nossa, mó trampo, São Paulo, eu morava na Zona Oeste, eu tinha que atravessar São Paulo, trânsito, eu comecei a falar, eu vou ver aqui de casa mesmo, vai ficar gravado. Pra que eu vou pagar 500 pra ir lá, sendo que eu vou ver a gravação? Só que aí, cara, a minha namorada me convenceu. Ela falou assim, você não tá mergulhado?
Como é que ela chama?
Maria Luísa.
Maria Luísa, Maria Luísa, que massa.
E aí ela falou pra mim... Você não largou tudo pra investir nessa parada? Por que você não vai? Vai, tá cheio de gente lá com esse perfil. E aí eu falei, mas sei lá, eu vejo daqui. Não, vai, você já não investiu? Vai, larga de ser mão de vaca. Lá em casa, na minha família, todo mundo me chama de mão de vaca. E aí ela me chamava de mão de vaca. Larga de ser mão de vaca, paga e vai. Falei, quer saber? Então tá, vamos pagar então e vamos. Paguei e fui, cara. Quando eu cheguei lá... Fomos. Quando eu cheguei lá...
Isso em 2018 ainda.
Em 2018.
Certo. Uhum.
Quando eu cheguei lá, eu vi aquela quantidade de gente, cara. Milhares e milhares de pessoas. Eu comecei a não acreditar naquilo lá. Eu falei, cara, não é possível.
E essa era uma razão porque esse evento era só para alunos da FOMO. Porque
exatamente.
Os alunos lotavam Transamérica. A gente fazia no Transamérica, né? Lotava o Transamérica. Então era milhares no sentido literal. E eu não abria para não aluno, porque acabava que lotava com os alunos, eles, né, eu dava preferência para meus alunos. Coisa que pela primeira vez esse ano, não, pela primeira vez, quiçá a última, porque essa pandemia uma hora vai acabar, né? Então uma hora a coisa vai voltar ao normal. Então vai ser virtual os 3 dias ainda assim, mas pela primeira vez na história da minha existência de 42 anos, eu vou abrir para não alunos. Então não alunos vai vir um evento... Vai ter a chance de ver um evento que antes só o cara tem que qualificar sendo aluno da FOMO para depois ter a chance de comprar esse evento por 500 reais, no meu caso. Mas enfim, você viu aquela quantidade de alunos, você fez conta?
Comecei a fazer conta e falei, cara, esse cara tá milionário,
velho. Você falou assim, uai, eu não sei, você não é mineiro, é sua namorada que é, não é?
Ou você não, é? Eu sou paulistano, mas eu morei muito tempo em Minas, eu tenho um sotaque mineiro.
Total, o mineiro fala assim, uai... Peraí,
mas eu falei,
se cada um desses caras pagaram mesmo que eu paguei.
Sabe o que
esse cara
pessoal,
tá milionário.
O pessoal lá em casa fala o seguinte: fala assim, nossa, esse rapaz é danado de ativo.
E você chegou lá e viu que era, porra, que louco. E aí, como é que foi?
Eu falei,
como é que foi,
nossa,
o evento pra você, 2005?
Que massa. Foi muito legal, assim, que foi aquela energia de eu falar, vixe, velho, não é possível, é muita gente que tá assim como eu. Tentando levar sua mensagem, tentando empreender.
E aí você olhou e falou assim, cara, você viu aquela mundaréu de pessoas que eram aluno da Fórmula, um tempo era só aluno da Fórmula. Eu acho que esse de 2018 devia ter 5.300 pessoas check-ins, tá? Uhum. 2019 foi 6.232, alguma coisa do tipo. E geralmente, você sabe por que, que às vezes era 5 mil, às vezes era 6 mil se lotava? Porque no evento ao vivo presencial, né, em carne e osso, eu só vendo o número de cadeiras que tem, né? Eu não vendo mais. Porque se eu vender mais e a pessoa aparecer, eu tenho problema. Eu não quero viver com essa culpa na minha cabeça, né? Então, às vezes aparece um pouco mais, às vezes aparece um pouco menos, mas os ingressos são literalmente esgotados. Mas você tava lá e... A pergunta que eu te faço é... você já era aluno da Fórmula, já tinha feito seu lançamento de R$11.000, pelo que eu tô escrevendo aqui, e você vai naquele evento. O que que aquele evento tem diferente da Fórmula de lançamento? Qual que é a sua perspectiva? Isso em 2018, o que que tinha de diferente? O que que era para você, na sua perspectiva?
Cara, o diferente é entender o poder que esse seu impacto tem e de quantas pessoas estão envolvidas nisso, né, cara? A energia que isso traz, porque às vezes a nossa vida de empreendedor ela é muito solitária, entre aspas, assim. Dá a impressão que só a gente é o louco da história. Porque quando você fala pra família que, poxa, quando eu falei que eu ia largar meus alunos que me pagavam todo mês pra empreender... gera um certo, uma estranheza, assim, né? De falar, ah, será? Inclusive, tem uma história engraçada que, nesse momento que eu tava em São Paulo, logo que eu fui, em uma das ligações que eu tinha, não sei nem se minha tia tá vendo, que eu fui criado pelos meus tios, né? E a minha tia e meu tio é como se fosse meu pai e minha mãe. Então, eu tava com a minha tia no telefone, e eu lembro que minha tia deixou soltar, assim, sem maldade, mas ela deixou soltar, tipo assim... Pô, você tá em São Paulo agora, né? Tem que controlar mesmo os gastos. É porque você tá fazendo um bico, né? Tá, é um bico e tal. Aquilo bateu pesado em mim, tá ligado? Bateu pesado, assim, caiu pesado em mim. Ela nem percebeu isso, mas bateu pesado. Eu falar, cara, bico, velho? Não é possível que eu tô fazendo um bico. Mas aí, quando eu vi essa quantidade de pessoas, eu falei, que legal, que bacana, são mais pessoas assim como eu que estão tentando empreender. E durante o evento, você anunciou o Insider, que é uma mentoria um pouco mais de perto e tal, um passo a passo mais detalhado, nada diferente, entre aspas, do que você ensina no Fórmula, porém, digamos, é um personal trainer do Fórmula de lançamento.
É um personal trainer do Fórmula, é um acompanhamento.
É um acompanhamento. E, cara, você começou a ir com aquele papo de insider e de mentoria, e eu comecei a ficar naquela, falei, caramba, vem alguma coisa aí, além do Fórmula. E foi pro break e tal, aquele negócio todo, eu perguntando pro pessoal, você sabe me falar o que vai rolar aí, o que é essa parada? Uns falavam que sabiam, outros falavam que não, aquele negócio. Eu já sabia que você ia falar alguma coisa sobre isso. Enfim, você falou o preço do insider na época lá. E eu fiquei, cara, abismado, assim. Quando você falou o preço, eu falei...
Pode falar, a gente tá só entre a gente. Pode... Qual que é o preço que foi na época do Insider? Só pro pessoal...
Tá, você começou a vir falando da mentoria, eu ainda brinquei com minha namorada. Falei assim, cara, se ele falar que custa mais ou menos uns 10, 20 mil, eu tô dentro dessa parada e eu vou abraçar isso aí. Aí na época você falou, não, custa 40 mil à vista ou 50 mil parcelado. Aí quando você falou aquilo, eu falei, que? Esse cara tá louco, ele viajou. Eu falei, cara, meu carro não custa 50 mil na época, meu carro não custava 50 mil, eu tinha um carro que custava, sei lá, uns 45 mil. Eu falei, não, ele tá louco. Eu falei, esse cara é danado de ativo. Eu falei... Aí eu falei, não vou. Aí ele falou, não, porque quem quiser se inscrever e tal, vai ali falar com a minha equipe. Eu falei, cara, vai 3, 4, 5 lá. Quando eu olhei para trás, tinham centenas de pessoas lá na mesa falando com a sua equipe. Eu falei, como assim, cara? Esse povo, eu acho que eu tô no lugar errado, só tem milionário aqui. Essa galera tá com muita grana, o que tá acontecendo? Mas aí você tem, né, todo aquele esquema de dar um sinal e poder pagar depois, aquele negócio. E, cara, eu não vou mentir para você, não. Eu tinha essa grana, mas era essa grana que eu tinha parada. Ali disponível, eu tinha essa grana, mas era essa grana, ou seja, eu ia limpar a minha conta parada, o que eu tinha disponível, a minha digamos, a minha reserva de emergência era aquilo, para que se aquele negócio, se nada desse certo, eu teria aquilo ali para me manter durante um tempo. E quando você falou, eu fiquei naquela, o que eu faço? Eu entro, não entro. Conversei com a minha namorada lá e ela me deu uma pilha, falou, vai, abraça essa parada. Você não tá envolvido? Abraça, vai, cai para dentro, faz. Larga de ser mão de vaca, entra. E aí eu falei, tá, vou lá. Como tinha que dar só 2 mil de sinal, fui lá, dei os 2 mil de sinal. Falei, ah, qualquer coisa eu largo mão. Vou dar os 2 mil de sinal só para garantir que é minha vaga. Quando eu tava indo embora, cara, eu lembro como se fosse hoje. Tava até chovendo um dia lá, eu indo embora. Eu falei para ela, falei, cara, eu não tô acreditando que eu entrei num curso de 50 mil reais, tô maluco, não dormi aquela noite, não dormi. Passei meio claro. No outro dia teve evento. Enfim, cara, foi assim. Aí, logo que começou a mentoria, eu fiquei procrastinando pra fazer o que tinha que ser feito. Então, teve a virada de ano, aquele negócio todo. Eu fui viajar, eu tinha uma viagem marcada.
Então,
que eu
agora, tava, a gente tá falando, depois do evento ao vivo.
Depois
agora
do evento ao
vivo. Você já não tinha dado sinal, você tava dentro. Por que você não resolveu? E engraçado, que esse sinal é, a gente chama de entrada, né? Ninguém tira 50 mil reais do bolso num evento ao vivo. ninguém, poucos de nós passam no débito. Então, aí você dá uma entrada, na época dava uma entrada de 2 mil e na próxima semana ou você pagava à vista ou a prazo, né? A vista.
Sim.
40 mil. Você pagou à vista ou a...
Eu paguei à vista.
Então
porque
você tirou,
eu vi
na chance são que na próxima semana você desembolsou, no sentido literal, 40 mil reais, na verdade 38, você já tinha dado 2, né?
Aham. Uhum.
E o que te fez ficar? Porque por enquanto você estava nessa, vou ver qual é. Mas agora, na outra semana, não era ver qual é. Você perdia a sua entrada, você entrava. O que, que é que te fez ficar entre os 2 e os 40? Porque 40,
cara,
é 40, cara.
É 40. O que me fez ficar foi o seguinte. Eu penso que se eu não me comprometer o suficiente com algo assim que me tira o sono, literalmente, que é investir 40 mil numa parada, isso me tirou o sono, eu acho que eu não dou meu máximo, ou pelo menos não dava o meu máximo. Então, quando eu fiz o investimento, eu até brinquei com a minha namorada, eu falei assim, sabe o que eu fiz agora? Eu acho que eu cortei um pedaço de bife, coloquei na minha bunda e coloquei um Rottweiler para correr atrás. Falei, ou eu corro agora. Eu tenho que fazer acontecer e eu vou fazer acontecer. E aquilo ficou muito forte, cara. Eu comecei a trabalhar triplicado. Eu cansei de virar madrugada trabalhando. Eu cansei de fazer o que eu tinha que ser feito. Eu comecei a fazer os vídeos que eu tinha que fazer. Até, para você ter uma noção, tem os vídeos do meu programa, né? Exercício por exercício, várias coisas. Tem um vídeo que eu divulgo na rede social, no Instagram, no YouTube, no Facebook e tal. Esses dias eu fiz umas contas, eu editei mais de 4 mil vídeos no dedo, cara, em dois aplicativos celulares. Foram mais de 4 mil vídeos editados no dedo, usando só dois aplicativos celulares. Por quê? Porque eu tinha pagado 40 mil no curso e eu tinha que fazer acontecer a parada. E eu fui fazendo isso. Hoje eu tenho editor, mas na época não tinha, então foi assim que eu fiz. E aí entrei no Insider.
Engraçado que uma coisa de talvez uma coisa que é diferente do Fórmula do Insider, é que no Fórmula tem um curso que você faz se você quiser. É tipo academia, você vai lá, se quiser, você tem perguntas respondidas, né? Alguém te pergunta, na academia Smart Fit, vou falar da Smart Fit. Se você tem uma dúvida do aparelho, tem um carinha com a camisa da Smart Fit, ele te responde.
Sim.
Mas ele não vai atrás de você para você fazer. O Insider, pelo menos, principalmente essa versão nova, a gente tem 6 lançamentos. A gente vai atrás de você para você fazer. 6 ou 7 lançamentos. E a gente faz junto. Se você não está fazendo, a gente desafia. Então, assim, ele é diferente, é um programa ativo. É difícil você se esconder. Cara, você tem que ser raiz para se esconder no Insider.
Ou muito rico. Se você for muito rico e 40 mil não fizer diferença na sua vida,
se
mesmo
parar
assim,
pra pensar, a mesma coisa que o personal trainer, né? Tem gente que paga o personal trainer e não vai, mas ele tem que ser mais rico. Ele tem que ser mais rico do que o cara da Smart Fit. Pra ele pagar e não ir, sabe? Porque custa mais caro. E aí é um... Mas enfim, interessante. Então, o que te fez... E eu pergunto isso porque eu nunca tive a chance de perguntar assim, né? A gente nunca conversa abertamente sobre o Insider. Abertamente, quando eu falo, a gente está falando disso ao vivo. E eu resolvi conversar. Então tem todas essas fases. Resolvi conversar e, pô, foi isso que te fez ficar. Falei assim, eu precisava disso. E aí você ficou, pagou os 40 mil, já o 40 mil estava na minha conta, literalmente, né? Não era virtual, era literal. E aí você falou, cara, agora eu vou fazer acontecer. E você começou a fazer várias coisas. Isso em 2018. Perdão, já 2019.
2019. Isso.
Como é que foi esse primeiro ano? O que aconteceu nesse primeiro ano?
Aconteceu que eu enrolei para começar a fazer o que tinha que ser feito, apesar de já estar editando muito vídeo, fazendo. Eu enrolei para lançar, para realmente ofertar e para colocar o time em campo, né?
Posso te perguntar, cara, olhando para trás, e a gente olha isso aqui num processo didático mesmo, até para eu entender. Olhando para trás, autoanalisando, por que que você teve esse, o que você chama de enrolar, esse start mais letárgico?
Bom, primeiro porque eu tinha já uma viagem que a gente tinha assumido, que ela aconteceu quando mesmo?
Dezembro.
Ela estava acontecendo mais ou menos no começo do ano ali, final de dezembro e tal.
Total.
E aí eu fui nessa viagem, cara, eu só fiquei pensando no Insider nessa viagem, que eu tinha acabado de entrar, aquele negócio todo. Eu não consegui aproveitar muito bem, que eu ficava só assim, gastei 40 mil, tô viajando, gastei 40 mil, tô viajando, gastei 40
pra
mil,
onde você tinha
viajando.
Ido?
A gente tinha feito um cruzeiro, um cruzeiro. E aí eu tava lá no alto mar e pensando, 40 mil viajando, 40 mil, já tinha pago essa viagem. Aí beleza, voltei da viagem, teve ano novo, aquele negócio todo, fui procrastinando, mas ao mesmo tempo eu já tava preparando o meu programa, né, pensando em tudo como ia ser. Mas eu só demorei a lançar, a ofertar esse programa. E o motivo de eu ter demorado, talvez foi eu ter me preocupado muito em deixar um programa bem legal para que quando as pessoas entrassem, estava tudo certo, mas eu acredito que isso me fez perder tempo. Eu poderia ter antecipado. Enfim, eu fiz um primeiro lançamento em abril de 2019, dentro do programa. E aí eu faturei 20 mil reais investindo 2 mil. E, cara, foi a primeira vez que eu tive confiança mesmo no fórmula de lançamento, que eu tive confiança de falar, dá certo. Porque aí esses 20 mil que eu faturei foram de pessoas desconhecidas. Eu tinha lá uns gato pingado só que me conheciam. E a maioria era desconhecida. Só que aí eu fui, cara, passando outro lançamento, investi de novo uns 2 mil, voltou uns 20 e poucos. Depois 4 mil, voltou, sei lá, uns 30 e poucos. E fiquei meio que nessa, até que o meu melhor lançamento em 2019... ele bateu 40 mil investindo 8 mil. Eu sei que eu terminei 2019 com 5 lançamentos e um faturamento total de mais de 150 mil reais ao longo do programa, mas eu não tinha feito o tão sonhado 6 em 7.
E é muito interessante, você tinha feito uma mentoria de 40 mil e as pessoas têm a fissura, né? Eu próprio ajudei a colocar esse objetivo. Fissura é a palavra errada. O objetivo de fazer o 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. Esquecem que às vezes na soma dos lançamentos, 150 mil é um faturamento razoável. Em um ano,
com
um personal trainer, eu não sei se tantos faturam isso. Eu não sei, de repente você pode me dizer um pouco melhor.
Difícil, raro, são poucos que faturam isso.
Ou rala de uma maneira mais física, né?
Uhum.
Eu sei que vida de personal trainer não é complicado. Esse negócio de entrar cedo, sair tarde, aquela coisa toda. E agora eu te pergunto, que quando em contrário do Forma, o Insider é um programa... A minha intenção com o Insider, eu deixo isso muito claro para as pessoas, é trazer a faixa preta. Faixa preta são 2 milhões. Isso, eu também deixo claro que isso não acontece do dia para a noite. Do mesmo jeito que em artes marciais, sei lá, jiu-jitsu, karatê, não se chega à faixa preta do dia para a noite. Apesar de quando você entra naquele tatame, sei lá, dojo, como as pessoas chamam, vocês sabem que a intenção é chegar à faixa preta. Então, quanto tempo demora para um faixa preta chegar à faixa preta? Eu tenho pouco dentro do Insider, né, que é um programa mais espartano. Eu tenho esse programa há 3 anos. Você entrou no segundo ano da edição desse programa, né? Então, ainda está muito jovem. Em teoria, eu tenho uma estatística agora de 3 anos e a gente vai fechar uma estatística de 3 anos. Então, em 3 anos, no final do terceiro ano do programa, eu vou calcular. Eu tenho a estatística agora, mas eu quero liberar a estatística até no final. Por exemplo, até agora, quem não desistiu, eu não contou que eu desisti. Desisti, cara, que nem personal trainer. Se o cara desiste, como é que você vai fazer emagrecer? Tem jeito?
Não, é impossível, né?
Não dá.
Tem que ter um comprometimento. Sim.
Ele tem que aparecer. Ninguém faz por ele. Ninguém faz reflexão por ele. Agora, 72% num programa de 3 anos chegam à faixa marrom ou preta. Até agora. De repente, a estatística no final do ano vai ser diferente. Né? Porque a gente tem ainda 25%.
Com certeza.
Porque tem uma galera ali na boca da botija. Mas, enfim, 24%, então 48% chega à faixa, pelo menos a faixa marrom, e 24% chega à faixa preta. Você está nos 24%. E você chegou em 2 anos, e não em 3. Mas, ó, então eu chego e falo para as pessoas que é um programa de faixa preta. Não entra se você não aspira a faixa preta. E também falo que você não chega na faixa preta em 1 ano. Mas nesse primeiro ano você já teve um retorno de investimento. A pergunta que eu quero te fazer é: você não ficou tentado a não renovar? Ou a renovação do Insider, isso é mais 1 ano, mais 40 pau, pelo menos, de Insider. Na época, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, 40 mil ano passado, você sabe qual foi a taxa de inflação nos últimos 2 meses?
Não, falei.
IGPM, tá? IGPM, se você paga aluguel, você deve conhecer o IGPM. Ele reajusta o aluguel de acordo com a inflação. 15%. Então, o que era 40 mil no ano passado, 12 meses atrás, é o mesmo do que 47?
40, por aí, um pouco menos, talvez.
Vale 47 esse ano. É o mesmo número. Se você for comparar com o cara que compra macarrão, paga aluguel, compra carro, gasolina, aquela coisa, isso chama-se inflação, né? Então, o 40 do ano passado, eu vou arredondar para cima, é 50 esse ano. Então, quando a gente fala 40, é 50 esse ano. Porque a gente vive no Brasil, e o Brasil tem a tecnologia da inflação que, enfim, a gente tem que lidar com isso. Às vezes é maior, às vezes é menor, mas foi tipo 1% a 2% ao mês. Isso segundo o IGPM, né? Então, se você paga aluguel 40 mil no ano passado, ninguém paga 40 mil no ano de aluguel, esse ano você vai ser corrigido seu aluguel, vai pagar 50. Alguma coisa do tipo, tá? Tô arredondando. E aí chega em 2019 e rola essa brincadeira. Cara, será que eu renovo? Será que eu pago mais 40, o que é hoje é 50? E aí, o que se passava na sua cabeça depois desse primeiro ano?
Passavam contas no sentido de rascunhar mesmo. Eu fiz 150 mil naquele ano e já tinha gastado 40 com você. Falei, cara, tô com 110 de lucro, entre aspas, fazendo uma conta bem superficial. Falei, se eu investir 40 de novo, vai me descer a margem, vai me sobrar menos ainda. E será que ano que vem vai virar? E só que eu estava confiante que sim, porque eu tinha absorvido muito, muito conhecimento aquele ano. Só que eu sentia que faltavam algumas coisas para acertar, né? Em todo meu estudo, minha aplicação mesmo do Fórmula. Falei, falta ainda alguns detalhes que eu sei o que é, mas parece que eu não estou pegando firme para desempenhar aqui, para fazer acontecer. E aí, quando você anunciou a renovação, eu estava tentado a renovar e fiquei naquela, vou, não vou. Lembro que até liguei, eu estava em Brasília com você, liguei para minha namorada, falei, nossa, eu acho que eu vou renovar. O que, que você acha? Ela que me incentivou todas as vezes, ela falou, ah, não sei, será? Porque, né, você já aprendeu tudo que tinha que aprender, aquele negócio. Aí eu falei, mas... é diferente, eu tô aqui vivendo essa parada toda, eu sei que o negócio muda no estalar de dedo. O que era legal de se fazer há um ano atrás, hoje já mudou um pouco, a gente já tem novas ferramentas, novas maneiras de fazer a mesma fórmula, porém, né, de jeitos diferentes, basicamente, estratégias diferentes. E aí, cara, eu falei, eu vou renovar, quer saber? Vou renovar e eu comecei a falar para todo mundo e para mim mesmo. Eu falei, meu 6 e 7 vai sair em janeiro, e se não sair em janeiro, sai em março. Não passa disso. É janeiro ou março que eu me dei para fazer. Eu comecei a falar para todo mundo. E quando eu comecei a ver meus amigos do Insider fazendo 6 em 7 a roda e só eu lá sem o 6 e 7, eu falei, cara, eu tenho que fazer essa parada. E eu comecei a falar para todo mundo, eu vou fazer em janeiro ou março. Aí, eu tô 6 e 7, janeiro ou março. Aí, cara, dezembro, eu passei estudando que nem um louco. É, eu não tive um Natal tranquilo de falar, vou relaxar com a minha família, porque eu levei computador para Minas Gerais, fiquei lá estudando, fazendo tudo que tinha que fazer, fui viajar no Réveillon.
Pagou a vista ou a prazo?
4 dias, eu paguei a vista. Cara, eu sou a favor do desconto.
Mais quarentinha, né?
Mais quarentinha. E fui passar o Réveillon em Capitólio, uma cidade de Minas Gerais. E lembro que eram 4 dias de Réveillon, que foi o único momento que eu tirei para relaxar, só que eu levei computador para lá também. E, cara, todo momento que eu tinha, eu tava mexendo em alguma coisa, fazendo alguma tarefa, porque eu sabia, eu tava comprometido que eu tinha que fazer acontecer em janeiro. Enfim, cara, janeirão, eu comecei a sentir que estava com um potencial enorme de conseguir bastante aluno, porque eu estava com uma frequência muito grande de tudo, de conteúdo, de tráfego ajustado, um monte de coisa. E, cara, janeiro eu fiz o lançamento e eu faturei R$404 mil logo em janeiro, em 5 dias de carrinho. Em 5 dias foram 404, investindo 25.
Sabe o que é o mais louco disso tudo? É que é difícil de fazer porque as pessoas não entendem do ponto de vista didático se trabalhar em ciclos. No primeiro ciclo, a gente trabalhou um monte de coisa, deve ter trabalhado um monte de coisa em você. Só que quando você começa um ciclo novo, no gás, ainda com 100% de comprometimento, a gente começa de um outro patamar. Um monte de coisa que a gente lidou, que você lidava no primeiro ciclo, né, no primeiro ano, a gente não lida mais, a gente lida que a intenção é a faixa preta. Então, a gente começa a trabalhar de alguma coisa.
É cumulativo.
E se tem um terceiro ciclo, já vai em terceira coisa. Só que a parada é que não é proporcional, não é? Agora eu vou... tipo, às vezes a gente vê o exponencial. Porque, pô, você está trabalhando, vai destravando um monte de coisa e aí você vai criando a partir do que você está criando, né? Então, pô, agora você está falando de um lançamento.
Um lançamento.
Onde você, no ano passado, você, que você faturou, segundo que eu anotei aqui, 150, em um lançamento você já estava em 404 de faturamento. É muito louco isso. Isso possibilita uma outra destravada. A partir daí, a gente não para de destravar, né? A gente costuma dizer que a base do insider, até do fórum, mais um insider assim, é a gente trabalha muita base. Mas você já estava com a fundação da casa bem construída, provavelmente, para você. Senão você não faz um lançamento de 400 mil. Não na sua área.
Sim.
Não na sua área. Tipo, não é que você inventou uma coisa completamente nova, ninguém sabe fazer profundo, entendeu? Tipo, não é uma área. Você está entendendo? Não tem. O que eu quero dizer, fitness existe há um tempo, né? E aí você, porra, mas aí você tem base, né? Pô, aí no primeiro lançamento 404, agora você tá feliz, agora você tá comprado, não tá?
Cara, eu chorava toda hora, eu começava a chorar de emoção, eu chorava tomando banho, eu tava almoçando, eu chorava, eu acordava, batia um sentimento tão, tão bom de que meu trabalho tava dando certo e eu chorava. Eu me emocionava demais mesmo nesse lançamento e dali, cara, me deu um gás porque foram muitos alunos e os meus alunos começaram a ter muitos resultados e aquilo ia me alimentando de saber que o meu trabalho, além de estar me pagando muito bem, eu estava ajudando muita gente e isso foi me alimentando cada vez mais. Em março, eu fiz um outro lançamento, eu já passei dos R$560 mil, investindo também, acho que 40 mil, alguma coisa assim, 50 mil. E dali, no decorrer desse ano, né, eu já fechei em 5 lançamentos e sendo que no último lançamento que eu fiz, que foi mês passado, eu faturei R$1.060.000 em apenas 5 dias. E se eu for somar o faturamento inteiro desse meu ano de 2020, eu já passei dos R$3.200.000 de faturamento. Então foram mais de 3 milhões e 200 mil faturados só esse ano. Ou seja, cara, ano passado 150 mil, esse ano 3 milhões e 200 mil. Cara, a minha vida mudou, minha vida é outra. Os resultados que eu dou para os meus clientes, tipo, é cada vez maior, é cada vez mais gente que eu estou ajudando, que eu estou dando resultado. É impressionante o poder que tem é esse conhecimento de forma cumulativa, como você falou. Lá em 2017 te conheci. 2018 comecei a fazer sem fazer muito
Pô,
bem, 2019,
aonde
2020.
agora me diz, você é personal trainer? É você que mexia com investimento também? Não, você não mexia com investimento também, não, né? Ou mexia?
É, eu sempre tive um assessor de investimento assim básico. Agora eu tô estudando mais, investindo
Agora
mais.
tá dando um upgrade. Agora, depois
É. É.
pergunta para esse seu assessor de investimento onde é que você põe 80 e volta 3 milhões.
Exato. É um mundo
Onde
paralelo que
é, e
tem.
ó, e não é passivo, não, tá? É um trabalho é intenso, tá? Nunca falei que ia ser fácil. Eventualmente você vai entrar numa fase agora mais faixa preta, onde você vai buscar mais equipe, aquela coisa toda, né? Mas nunca falei que ia ser fácil, mas é escalável. E, pô, é muito massa. Onde é que você põe? Então, na hora de falar, nas pessoas falar, um programa de mentoria, 40 pau, Eric, você tá é maluco. Eu falei assim, ué. Talvez esteja, mas onde é que você viu isso? E durante esses próximos 2 meses eu vou mostrar assim, pelo menos 54 casos, se eu conseguir. Né? Eu falo se eu conseguir, porque às vezes dá para entrevistar, às vezes não dá, às vezes a câmera funciona, às vezes não funciona, às vezes acontece. Mas, pô, e que massa! E não foi um ano. Um ano,
Não.
foram dois. Foram dois. E o ano não acabou. Você já parou para pensar?
Exatamente. É
Pô,
isso
ainda
que é o mais
tem
louco, cara.
bastante coisa. E o melhor de tudo é que ano que vem começa um outro ciclo. Olha que legal. E ó, sinceramente, num dos períodos, você fez 3 milhões de faturamento, nos períodos mais complicados para personal trainer da história, né? Pensa comigo se você estivesse lá em Varginha.
Com
Sem o
certeza.
digital. Chances são que você estava fazendo alguma outra coisa, né? Mas personal training ficou mais complicado. Não quer dizer que é impossível, ficou mais complicado. Caceta, cara. Vamos explorar algumas coisas aqui nesse gap. De lançamentos que faziam 30, 30, 40 em 2018, que é o primeiro ano de Insider. Não, 30, 40 era o 2018, pelo que eu estou falando. 19 foi para 400, né?
É, 400 foi esse ano. Foi ano
Esse,
passado, foi
não, foi
30,
o
40.
20.
É.
É, não é verdade. 30, 40 ano passado. Então,
2018 foi o de 11 mil, que foi
de
só um.
11 mil, é. Então vamos lá, 30, 40 ano passado, a gente está falando de 400, 500, 1 milhão esse ano, por lançamento. E você é a mesma pessoa. O que é que você passou a entender no ano de 2020 que você não entendia muito bem em 2019? Que a ficha não tinha caído para você?
Cara, demora a
Porque
sentar.
o resultado é diferente, né?
É
Bem
diferente.
diferente. É 10x, né?
Sim, é diferente. Bom, eu acho que são basicamente duas coisas aí. A primeira coisa é que o negócio começa a acontecer quando você entende que realmente isso é um negócio, é de verdade, e que você, como qualquer negócio, tem que dar as caras nele todo dia. Que você tem que realmente fazer conteúdos, você tem que ajudar as pessoas com seus conteúdos diariamente para que você possa ter uma audiência que se interesse por você. E o segundo ponto é fazer isso de maneira organizada e passo a passo, não os conteúdos, mas o trabalho nos bastidores, né? Porque muita gente acha que é só postar o vídeo. E na verdade, postar o vídeo ou fazer uma live ou qualquer outra coisa é a ponta do iceberg. Então, assim, abaixo dessa ponta do iceberg tem um trabalho interno absurdo que tem que ter uma organização e um entendimento. Então, o que foi melhorando do ano passado para cá e que com certeza cada vez mais vai melhorando, cada vez mais, é justamente o acerto nesse trabalho no, dos bastidores, que é o quê? Que é basicamente, eu organizar todo o meu tráfego para isso, para fazer as pessoas chegarem até mim. O tráfego, para quem está assistindo e não sabe de repente o que é você simplesmente impulsionar os seus conteúdos, pagar para as redes sociais conseguirem mostrar o seu conteúdo para mais pessoas, né? Basicamente é isso. E além do tráfego, eu acredito que é seguir realmente o passo a passo, o arroz com feijão da fórmula. Porque depois que eu tive esse resultado expressivo, todo mundo vem me perguntar o que que eu estou fazendo. Porque assim, lá atrás, quando eu faturava 30, 40 mil, ninguém me perguntava o que que eu estava fazendo, só que eu estava tentando fazer aquele passo a passo. Quando eu estourei, a galera agora vem: pô, o que que você está fazendo? Não tem um truquinho aí, não? É, tem alguém fazendo por você? Como é que está acontecendo isso? Eu falo: cara, eu estou fazendo o fórmula de lançamento. Mas espera aí, é basicão? Não tem nada? É o arroz com feijão? Eu falo: é o arroz com feijão. É o lançamento interno? É o lançamento interno, normal. Basicão, cru, é normal. É sem vaselina. Basicamente é isso. É raiz.
Interessante.
E então é seguir esse passo a passo que na minha cabeça não estava tão claro antes desse trabalho interno de bastidores, né? Que não é só o vídeo, que não é só o postar, que não é só a live. Apesar disso ser muito importante, né?
O pessoal da sua vida fora, agora de faixa preta, começa a modificar um monte de coisa na sua vida, né? A sua renda familiar cresceu relativamente, imagino, a não ser que deve estar crescendo. De 2019 para 2020, deve ter crescido 10 vezes, né? 10, 20. Enfim, as pessoas ao seu redor agora já entendem que isso é um trabalho de verdade, ou as suas tias ainda acham que é um bico?
É
Já
um
sabe.
bico.
Eu ainda acho que minha mãe acha que é um bico. Mas enfim, o que você acha?
Cara, agora entendem. No primeiro estouro que eu dei em janeiro, que foram 400 mil, ainda tinha uma pitada de: será que não foi uma sorte? Será que não foi um esqueminha que, nossa, né? E fez uma vez e não vai fazer mais? Aí
As
depois
pessoas
veio.
chamam esqueminha do DEA. Será que não foi uma demanda reprimida?
Exato. E aí foi. E para cada vez que eu fazia isso, né, eu ligava lá em casa e contava, né? A primeira vez, inclusive, eu liguei emocionado, agradecendo o meu tio que fez o papel de pai. Meu tio foi meu pai, como eu falei. Então, assim, eu liguei para ele emocionado, agradecendo ele por tudo, por sempre acreditar, por nunca. Ele nunca foi o cara que me barrou em nada, né? Sempre falou: se você acha que é isso que tá tocando teu coração aí, vai e faz. Então, eu liguei emocionado contando para ele. E ele ficou super feliz, mas aí eu acho que ainda tinha, às vezes, uma pontinha de: será que não é sorte? Aí, na segunda vez, eu liguei de novo. Falei: ó, agora foi mais. E foi assim. Aí, na terceira vez, de novo. Cara, quando eu liguei, eu acho que na quarta vez, ele falou: meu Deus do céu, quem que é esse rapaz? Eu preciso conhecer esse Érico. Aí ele começou a seguir você. E aí
Legal.
ele começou a te seguir, cara. E hoje, eu acho, com certeza ele já entende, até porque hoje eu tenho uma equipe, já o negócio já tá mais robusto, né? Tipo, tenho pessoas que
Faixa
trabalham
preta,
para mim,
né?
me ajudam, então tá robusto.
Agora é grande pergunta. É uma pergunta até curioso. Eu acho que é uma curiosidade intensa. Pô, tá tudo lá na forma. Então, por que que você acredita que algumas pessoas têm mais resultado no ensaio? A capacidade de chegar à faixa preta é muito melhor, se tá lá. Assim, e eu pergunto assim, eu sei que eu vendo insider, não estou vendendo insider agora, então pode ficar bem tranquilo. Se tivesse um evento ao vivo, eu estaria, né? Mas eu não estou, não. Eu estou realmente curioso, porque, pô, você chegou à faixa preta. Qual que é? A pergunta que você não se pergunta, cara, você teria chegado à faixa preta nessa velocidade se não tivesse um insider? E, ó, se você acha que teria, tá tudo bem, Caio. Eu quero a resposta real mesmo. É mais uma conversa de. Se a gente tivesse um café e não tivesse ao vivo, eu preferia essa. É conversa real mesmo. Tô aqui para dar real, de verdade. Cara, e aí? O que você acha? Porque, pô, fazer 3 milhões é massa, mas fazer 3 milhões gastando 80 mil é massa. Mas fazer 3 milhões sem gastar 80 mil ainda é melhor. Né? Principalmente para um cara que é desconfiado. Lá em Minas você chama o cara muito desconfiado, você pode chamar de pão duro, tem que chamar de. Meu pai é muito desconfiado, mas quando eu quero chamar de pão duro, eu chamo ele de desconfiado. E não quer dizer nada, né? Eu falo isso sem brincar. Minha família toda de Minas, amo eles. Inclusive a Pri, que é minha diretora de operações,
Tô cunhada.
às vezes eu chamo ela de pão duro, mas não é pão duro, eu chamo ela de desconfiada, entendeu? É tudo ela desconfia. Entendeu? Mas assim, se para fazer 3 milhões, virar a faixa preta sem pagar 80 mil é melhor. Então a pergunta que você se faz. Agora você chegou, você acha que você teria chegado nesse ponto investindo? A pergunta é uma pergunta simples. Você acha que sim? E por quê?
Cara,
É uma pergunta
eu
simples, né?
falo com toda
Mas
certeza
honesta.
que Não. O que é que acontece? 2019, no Insider, no primeiro ano eu não fiz o 6 e 7, aquele negócio tudo. Eu teria feito os mesmos 400 em janeiro se eu não tivesse renovado o Insider. Eu teria feito. Porque aquilo já tinha absorvido, já estava ali na bica do gol. Era igual a bola de sinuca, que está quase caindo. É só dar um toquinho ali que ela já ia cair. A bola de sinuca já estava na boca. Mas os outros lançamentos e essa escala de lançamento que eu tive com esse acúmulo até chegar aos 3 milhões faturados, eu não teria conseguido se não fosse o Insider. Porque a cada desafio que você colocou, eu participei de todos. Esse é um motivo. De cara, porque o lançamento ele consome uma energia que poucas pessoas sabem, só quem passa para saber, né? Ele consome uma energia absurda, de ao ponto de é quase que te dá uma overdose de vídeo, cara. De você fala, cara, eu não tô aguentando mais fazer vídeo, eu não aguento mais fazer live, eu não aguento mais, eu tô saturado, cansa, cansa, como qualquer coisa. Pode ser
E
até
ó,
viajar, você viajar demais, cansa.
então, até viajar, inclusive, eu fiz viagem que eu
Pode falar.
viajei pra caramba agora. Mas enfim, massa. Continua, continua. Lançamento cansa muito. E, não,
Cansa
e
muito. E
cansa,
aí o que
cansa. Vale a
acontece?
pena, mas cansa. E ó, eu nunca digo que é fácil, inclusive a gente repete de novo que vale a pena, mas não é fácil, né? Então tá bom. E aí, continua.
Cansa, cansa, cansa. E quando você tem um resultado, teve lá o bom em janeiro, bum! Tava extremamente cansado. A vontade que dava é falar, ai, parece que eu quero agora dar um off, tirar umas férias e ficar tranquilo e curtir essa grana aqui por enquanto, lá na frente eu faço. Só que aí vem os desafios que você coloca. E você vai falar, olha, vamos fazer um desafio e tal. Cara, a gente é motivado por desafio. E aí eu falei, meu, como é que eu não vou participar desse desafio? Tive um puta resultado ali, eu quero mais, vou fazer um desafio do Érico. Aí entro. Aí eu saio mais esgotado ainda, porque mais um desafio, mais tudo, saí cansadão. E eu lembro que depois do meu primeiro milhão, eu ficava assim, eu vou faturar 1 milhão e aí eu vou meio que dar um off, porque eu tô muito cansado. Aí eu fiz 1 milhão e aí você vem com mais desafio. E é igual o personal trainer mesmo, que quando o cara tá lá quase morrendo, querendo parar, ele te olha no vídeo, ou que seja o vídeo, e fala, cara, faz mais uma. Vai mais uma que você aguenta, sem vergonha. Faz mais uma, seu sem vergonha, você aguenta. E aí você vai e faz. É aquela repetição final, para te levar na fadiga, no máximo. Que eu inclusive falo pra caramba isso pra minha audiência. Vai até a fadiga. Não vai treinar contando a repetição, vai até a fadiga. Então basicamente é isso, cara. Eu esgoto realmente o meu potencial. Então, se não fosse o Insider, eu não teria chego aos 3 milhões, esse ano. Com
E
certeza não
ó,
teria chego.
essa é minha função. Essa é a função de todo mundo que está rodando o programa. É por isso que não é barato. A gente está lá para gerar uma aceleração de resultado à faixa preta. Ponto. E ó, a gente costuma dizer lá dentro do Insider, acho que até o Gui a primeira vez falou isso. Você pode. Até o personal trainer sabe disso. Você pode tosquiar a ovelha, isso é, tirar a lã da ovelha, mas você não pode arrancar a pele dela. Então o que que o personal trainer faz? Ele fica tosquiando a ovelha. Tosquiando. Vai tosquiando a ovelha, mas você não pode arrancar a perna dela. Porque se você arrancar a pele do seu aluno, o que que acontece? Ele machuca, ele não faz mais aula. O personal trainer não pode machucar o aluno. Mas ele tem que desafiar o aluno. Então, assim, é diferente desafiar de machucar. Então, quando a gente fazia os desafios, e a gente, por quê? Porque a gente é de campo de batalha. Eu faço os desafios juntos com vocês, inclusive. Eu não fico lá, entendeu? Eu faço o desafio.
Você não é o
Então
personal trainer
é.
gordo, né?
Não,
Basicamente. Você
eu
tem que
vou
fazer
fazer. É
o.
tipo, eu faço aula com o cara, na frente do cara, literalmente. Às vezes até mais pesado que o cara. Porque tem os personal trainer que falam assim: pega esse. Deixa eu demonstrar o exercício. Ele pega o kettlebell de
2
rosinha,
quilos.
entendeu? Aí ele vai com o seu, aí você vai de verdinho. Nada de errado também. O personal trainer não tem que ficar fazendo toda vez. Mas assim, eu faço e às vezes. Na frente do cara dentro desse programa com peso forte. É raro alguém que está pegando mais peso que eu. Nada de errado se tiver também não. Mas eu pego o maior peso também. Então, no programa a gente tem que desafiar. Então não é um programa. É um programa que a gente vai desafiar. Então, na hora que você está pedindo. Às vezes é assim com a Paulinha, né? Ela não me machuca, mas ela me desafia. Né? A Paulinha como personal trainer. Então, o personal trainer está lá para desafiar, por isso que o resultado vem. E ao mesmo tempo, eu sei que eu posso desafiar naquele tom porque eu faço. E eu tô vivo aqui, inclusive muito bem. E a minha e um faixa e o faixa preta é diferente. O faixa preta, se você está aspirando a faixa preta, eu vou te desafiar. Né? Se você está esperando a Smart Fit, tá tudo bem. A Smart Fit está lá, você vai quando quiser, vai na buena, mas você não vai chegar a um nível de resultado tão bom como se tivesse um personal trainer te tosqueando e sem arrancar a sua pele, né? E para as pessoas, às vezes, parece que a gente está arrancando a pele delas, parece? Mas não tá, você tá vivo ainda, tá? Tá bem, 3 milhões de faturamento. Inclusive, esse é só o começo, né? É a cada milhão de faturamento. Interessante. Então, foram os desafios que você acredita que possa ter, os desafios dentro do programa que possam ter.
Os desafios e outra coisa, cara, é eu poder tirar uma dúvida pontual e ter uma resposta quase que imediata. Que, cara, o que acontece? Quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai fazer, se a gente encontra um obstáculo, por mais pequeno que esse obstáculo é, a gente tende a deixar para depois ou falar, obstáculo na frente, acho que eu vou esperar, depois eu resolvo. Ou então aquele obstáculo que é pequeno, você enxerga ele desse tamanho aqui, enorme. Mas quando dentro da mentoria lá eu tenho tem um obstáculo aqui me incomodando, vou perguntar como é que eu supero esse obstáculo. Poxa, tive uma resposta, vou lá, pulo o obstáculo. E aí eu vou de obstáculo em obstáculo, pulando obstáculo. E isso é uma coisa que faz total diferença também. Então os obstáculos passaram a não me travar. Eu passei a cada obstáculo que surgia, eu pulava ele. Eu dava um jeito de superar ele. Então esse é um ponto pequeno, mas importante. Não sei nem se posso chamar de pequeno. É importante.
Foi importante para você, fundamental para você no seu jogo. E você declara que é fundamental. Às vezes grandes insights vêm de pequenas sacadas, né? Engraçado. Engraçado que teve um tempo, há uns 5 anos atrás, eu estava num... É o poder do grupo, né? Eu estava num grupo, né, onde as pessoas me perguntaram, Érico, você quer crescer 10x? Tava-se um grupo de... lá nos Estados Unidos, inclusive, discutindo se eu queria crescer 10x. E você sabe qual foi a minha resposta imediata, sem titubear?
Não.
Falei, qual? Não, não quero. Você tá maluco? Ter 10 vezes mais funcionário, ter 10 vezes mais preocupação, ter 10 vezes isso, ter 10 vezes aquilo. Eu tô muito bem. Lembra do seu milhãozinho? Eu tava com meu milhãozinho, que era o suficiente. Não sei se era 1 milhão, 2 ou menos, mas enfim, eu tava super na zona de conforto.
Uhum.
E é engraçado que um dia a pessoa me perguntou, olha que interessante, Érico, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ganhava 10 vezes menos do que você ganha hoje, você era mais feliz? Sua vida era mais 10 vezes mais fácil? E eu parei para pensar, na verdade não. Inclusive eu camelava muito mais. Camelar é uma palavra, eu trabalhava muito mais. Ele falou assim, ó, então... crescer 10x pode ser tudo isso que você está falando, né? Pode ser isso aqui, mas crescer 10x pode ser diferente também. Não é necessariamente isso.
Nem tudo aumenta na mesma proporção, né?
Não, depende da estrutura que você usa. Engraçado que eu cresci 10x desde então. 10x, no sentido literal. Mas eu não tenho, a minha vida é muito melhor do que era antes. Hoje eu surfei, por exemplo. E naquela época eu não surfava na segunda-feira.
Inclusive, eu tenho que te falar que eu tô aprendendo a surfar, mas o meu surf é raiz, cara. Não é esse surf Nutella que você faz na pranchinha de boinha, não, tá? Você pode parar com esse surf Nutella.
Onde você tá surfando, eu falei, cara? Que eu ia te pior mexer. Que é Nutella mesmo. O surf raiz é o mar mesmo.
Eu mudei, então, desde a história toda lá atrás que eu te contei, eu mudei pra Balneário Camboriú e eu tô surfando
que
por aqui, cara.
Nossa, cara, tem que te apresentar um amigo meu aí que tá surfando aí também.
Ah, legal aí, ó.
É, eu aprendi a surfar de verdade em Balneário, né?
Ah, é? Você aprendeu aqui?
Eu aprendi aí, meu primeiro ano surfando aí. Eu curto pra caramba. Massa. Vai chegar uma hora que as ondinhas vão ficar pequenas pra você.
Show. Tamo
e aí você vai pra Praia Brava. Que chama
Praia Brava. A Praia Brava é mais ondulada. Ali faz uns tubinhos, é mais difícil um pouquinho.
É mais difícil.
Já me aconselharam a não começar. Prancha? Eu tô com uma prancha intermediária... básica para intermediária. Não é aquela Nossa. Prancha muito long, não, mas ela é já uma prancha mais leve.
E tem um shape é muito aí. Bom, aparentemente, em Balneário. A hora que você quiser shapear alguma coisa, me dá um toque.
Show demais, ó. Já tem é referência.
E quando você vier para Brasília, de repente, eu vou chamar você pro surf Nutella para ver você fazendo surf Nutella.
Vai ser fácil Nutella, ó. Vai ser fácil. Você vai fazendo raiz, pô, surfando com tubarão, surfar no rio.
É engraçado, né? O que você acontece? Quando você vai para um surf onde você não tem a dificuldade que você tem, o que você faz? Você dificulta outra coisa. Então aqui, se você não fizer um 360, é o básico.
É verdade, já começou a ficar difícil só de pensar.
De tudo isso é massa mesmo. Mas enfim, eu e engraçado que naquela época eu não ia crescer 10x porque eu tinha essa crença limitante. E quando eu comecei a conhecer pessoas 10x que não tinha a vida que eu imaginava que o 10x tinha, porque tem gente que tem a vida do capeta, tá? E, pô, hoje eu surfo todo dia. Às vezes eu não surfo quando ou meu barco tá quebrado, ou minha família não quer. Eu quero mais do que eles. Eu quero todo dia. Minha esposa quer quase todo dia. Minha esposa, ela quer às vezes sim, às vezes não. Ela gosta de 3 vezes por semana, entendeu? Ela não gosta de... Eu sou fissurado, sou obcecado, né? Então, assim, minha vida tá muito melhor. Muito melhor. Então, hoje eu entendi. Às vezes é uma coisinha pequenininha que não é pequenininha, né? Se você não tá andando com faixas pretas que resolveram esse problema, você vai viver o resto da vida pensando que isso é isso. Eu viveria o resto da vida tão pequeno que é pequeno.
Cara, era massa, muito distante para mim pensar nisso. Era muito distante. Há um ano atrás, era distante imaginar que eu poderia chegar e falar, pô, tô no faixa preta, até... Eu brincava aqui em casa, cara, eu acredito muito em força do pensamento, em energia, eu curto bem esse tipo de coisa. E uma coisa que eu falava, eu brincava até com a Malu, minha namorada, eu falava, eu nem tinha feito 6 em 7, hein? Eu falava assim, você vai ver, vai chegar o dia que o Érico vai me chamar, a gente vai trocar uma ideia, eu vou estar falando sobre a faixa preta. E eu mentalizava isso como se fosse uma verdade, assim, já acontecendo. E é massa demais pensar que o digital, ele possibilita isso, esse crescimento praticamente, sim, exponencial, né, cara? É uma coisa surreal.
Que massa. É muito massa. E, ó, é só o começo, né? Porque agora você viu, né? Agora você viu.
Não dá,
cara, que massa. Muito bom. E, antes de terminar esse podcast, vou fazer um clássico jabá aqui, basicamente. Vou fazer uma venda pra galera. O que que acontece, gente? Nesse programa Insider, cujo Caio participou, no ano de 2020, ocorreram 2.401 lançamentos até agora. É muito literal mesmo. Por que ocorre tanto lançamento assim? Porque a gente desafia os insiders o tempo inteiro, como o próprio Caio falou, produtivamente, é um programa ativo. E quando o cara quer parar, a gente tosquia a ovelha, mas não arranca a pele dela. A gente sabe do que as pessoas são capazes e vai... Então, é um programa intenso. E a gente fez... uma análise, aí cada um desses lançamentos foram analisados. Pelo menos, pode ter acontecido até mais, mas esses foram analisados. O que, que é? Um faixa preta, isso é uma pessoa que fez 2 milhões de reais, sentou com a pessoa que fez um lançamento e fez o que a gente chama de análise de lançamento. Né? Você chegou a fazer análise de lançamento?
Sim,
fiz. Total. Então, com quem, por exemplo, que você fez?
Cara, eu fiz com o Thiago Batista... Eu já fiz com o Gerson Aragão.
Total. Todos esses são os faixa preta. O cara senta lá e analisa o seu lançamento. Ele olha os seus números passo a passo e vê o que você pode melhorar. Isso que um faixa preta fala. E ele é faixa preta real mesmo, né? Faixa preta figurativa não, faixa preta de verdade. E a gente tem gravado todas essas conversas. As 2.401. E aí o time, nos últimos meses, sentou e fez uma meta-análise, análise da análise. Porque depois da análise, o que o faixa preta faz? Ele te recomenda, né? Alguma coisa. Ele escreve uma recomendação para você. Prescrição, né? Igual você me prescreve pro seu aluno.
Sim.
Ele se prescreve. E a gente tem todos os problemas de cada lançamento e todas as prescrições. Né? Tá escrito.
Tintim por tintim.
Tintim por tintim. De campo de batalha, não é que é acho, não, é de verdade. E a gente pega e entende, ué, por que o Caio chegou à faixa preta e o fulano não chegou? O que teve de diferente nisso tudo? E a gente estuda essas análises e copila o nosso, o que a gente encontrou. Então, em vez de você ver 2.400 análises, a gente vai copiar só o filé e a gente empacota isso em 3 dias. de venda, que vai ser 4, 5, 6 de dezembro. O fórum de lançamento ao vivo, que antigamente você conhecia, só era presencial, essa primeira vez que vai ser virtual e pode ser visto por não alunos, porque vai ser virtual, a gente tem mais espaço. Quando voltar a parada ao normal, deve, ano que vem, eu acredito que vai normalizar, uma hora ou outra vai normalizar, e essa parada vai acontecer. Se você não é aluno da fórmula, a primeira vez você vai ter a chance de ver isso. Eu acredito que nada acelera mais o caminho, a faixa preta, mesmo que você estiver começando, do que ouvir o que isso vai acontecer de campo de batalha. Ouvir esses 3 dias. Eles nunca são repetidos, eu nunca repito, porque os lançamentos não repetem, e o mundo vira. Você sabe, você participou do programa Insider 2018. Ele é completamente diferente do programa Insider. Não completamente, ele é muito diferente. Não é completamente, ele é muito diferente do 2019, não é?
Sim, eu participei em 2019 e estou participando agora em 2020, né? É diferente.
Meus nomes. É diferente, é bem diferente. Por quê? Porque o mundo muda. E ele muda baseado em quê? A gente muda baseado em quê? No meu filho e no meu lançamento? Não, eu mudo baseado em decisões dos 2.401 lançamentos. É isso que dá inteligência. Então esse evento vai acontecer dia 4, 5 e 6. Ele é cerca de R$500. Eu estou fazendo, eu podia, geralmente a gente cobraria mais caro, principalmente para não alunos, a gente resolveu manter o preço. E vai acontecer dia 4, 5, 6. Não é gravado. Então, se você não está lá e não escutar o que tem que ser feito, passou. Então, você não pode simplesmente comprar e achar que vai ver gravação. Não é tipo fórmula que você compra e depois vê depois. Não. Esse você tem que estar presente de corpo e alma nos 3 dias. E não adianta ver no dia 5 e não ver no dia 4. Porque ele é completamente sequencial. É verdade. Então, você tem que estar preparado para as 9 da manhã até as 7 da noite, pelo menos, e ó, às vezes a gente atrasa assim, então se prepara para atrasar, porque o bicho pega. Mas é muito intenso. E pela primeira vez você vai poder ver com o preço de um ingresso, todo mundo na sua casa, que tiver na sua casa, vai poder ver. Então sua esposa e tal, geralmente você tinha que comprar vários ingressos. Então, assim, é uma oportunidade sem precedentes, é um teste, as chances são que vai ser o único, mas a gente resolveu dar a louca e fazer isso, abrir isso. Como é que você compra o seu ingresso? Vai lá no link do meu Instagram e compra enquanto está disponível. Eu não sei se vai sair, se não vai, mas compra. Tá bom? Vai lá e compra. Se você é aluno da fórmula e não comprou, eu posso falar para você. Você está de brincadeira na tua madeira, não tem perdão. Você não vai ter nem você vai poder assistir da sua casa. Se você não é aluno da fórmula e não comprou, eu te perdoo. Você não sabe ainda o que é possível. Mas se você é aluno da fórmula, eu sei que você quer a faixa preta. Então, por que é possível fazer a faixa preta sem evento? Mas você quer fazer do modo rápido ou entendendo tudo que funcionou em 2020 e tudo que não funcionou? Você entendeu que acelera? É o processo de fazer essa compilação e acelerar esse processo, tá bom? Então, vai lá, compra, não deixa para depois, compra e é isso aí. A partir dali pra frente, a gente vai começar a oferecer uns bônus pra tirar a galera da moita pra comprar. Eu não vou falar nenhum bônus hoje. Mas, geralmente, todo mundo que já comprou ou comprou hoje vai ganhar todos os bônus que eu vou oferecer daqui pra frente. Então, tem uns bônus surpresas que vão vir por aí. Porque eu sou o cara do bônus, né? Enfim. Dito tudo isso, vai lá, compra. E não quero só que você compre eu quero que você apareça. E mais importante, no segundo nível, que leve qualquer pessoa que talvez esteja interessado nesse projeto com você. Seu expert, leva ele. Não tem expert, leva ele também, que ele vai querer ser seu expert. Seu lançador, todo mundo. Aberto pela primeira vez para não alunos também. Fecha o jabá. Caio, obrigado, velho. Obrigado de verdade, por não ter desistido. De verdade. 2, por inspirar tantas pessoas. Que é possível, né? Tem muita gente que tem uma galera que você resolve uma grande objeção que as pessoas têm. Ah, Érico, o meu nicho já tem muita gente. Eu falei, nossa, que legal. Tá aí o Caio, no nicho onde sim, já tem muita gente. E tem muita gente e poucos faixas pretas. Por quê? Porque poucos se dedicaram tanto quanto você. Eu não lembro de ter te chamado para um desafio e você ter negado. Tô errado? Você negou algum? Participou de todos. Não é à toa, entendeu? Eu tava lá, pô, você podia ter não participado. Eu não forço você participar, né? Mas você disse sim todas as vezes que a gente chamou você para o jogo, né? E cada vez mais você disse sim, não só jogando para cumprir tabela. Você sempre jogou para ganhar, cara. Quando você pisava em campo, você titubeava, mas quando você pisava, você joga para ganhar. Esse que eu vejo, assim, pelo que eu acompanho dos insights, é um cara que, meu, pode até não ganhar, mas você joga para ganhar. É diferente, entendeu? Do cara que joga para cumprir tabela. Isso é demais. Isso aí que eu, para mim, é o Caio. O Caio joga para ganhar. Quando eu vejo de fora, é isso que eu vejo de você.
Valeu, valeu, cara. Eu que agradeço pelo convite e por tudo, cara. Como eu disse, realmente toda essa metodologia, fórmula, e não só isso, tá? Já tem mais de anos, cara, que eu te ouço mesmo no grupo do Telegram, mesmo não tendo 6 em 7, depois que fiz o 6 em 7, agora com a faixa preta, eu continuo te ouvindo, porque eu acho que. É um completo, cara. É um mindset, é a questão de estar absorvendo cada vez mais a metodologia. E eu te agradeço muito por você estar exercendo esse trabalho e, por favor, continue nessa pegada. Sei que você não precisa mais de dinheiro e nem de nada, mas, cara, é um trabalho muito massa porque você está mudando a vida de muita gente e a minha. Você jogou de perna para o ar aí, para o lado positivo, claro.
Escreve aí, ó. Isso é só o começo. Agora que o jogo
Que
começa de
bom.
verdade, eu acho. Um pouco mais relaxado, porém mais divertido. Todo esporte é assim, surf, não sei, seja em que parte do surf você tá? Mas tem uma parte que é muito sofrida, cara. É muito. Até para passar arrebentação é uma
É
desgraça.
isso, é essa parte da arrebentação é
Pô,
complicado.
cara,
Minha namorada
cara.
tá aprendendo também, tá sofrendo com isso.
Mas chega uma hora que chega uma hora que a equação meio muda. Continua, sempre vai ter sofrimento, mas parece que você passou a arrebentação e aí você começa a pegar uma onda. E às vezes, pô, você fica passando a arrebentação 3 horas, remando em 20 ondas, e às vezes pega uma onda e fica um segundo em pé, entendeu?
É tipo isso.
Esse é o surf, mas vai chegar uma hora que você vai começar a pegar onda e vai começar a pegar, vai valer, você vai ter, a arrebentação vai ficar mais rápida, na primeira remada você vai escolher a onda certa e vai pegar, e aquela onda, se tiver uma boa onda num dia, vai ser uma puta onda massa, e num dia você vai pegar umas 3, 4, 5, 6, 7 ondas. E aí a equação começa a desbalancear para o lado que você queria, daquilo que você queria, pô, isso é o surf. Entendeu? O surf passa a ser não só aquele sofrimento. E eu acho que você tá nessa hora. Passou a arrebentação. E é por isso que eu falo que agora que começa. Porque agora você vai começar a aproveitar umas ondas que você não tinha nem capacidade de aproveitar. E eu acho que é isso que fica no surf, né? Pô, a gente vai ser muito menos sofrimento. Mas vai ter valido a pena ter passado a arrebentação, né? E às vezes você tá na arrebentação, você vai onda em cima de onda. E às vezes só falta mais uma para você ir pra área. Você já teve esse mito, cara, eu não quero parar de remar, porque se eu parar de remar agora, eu vou parar lá na praia. Só falta mais uma pra eu parar. Você já teve essa? Meu, só mais uma. Aí você
Demais,
para
cara.
e aí você para e você fala, que massa, né? Tipo, eu acho que vai chegar nessa fase agora pra você. Só te falando. Por isso que eu falo que é só o começo. Só o começo mesmo. Show de bola. Caio, brigadão. Um grande abraço para você, velho.
Valeu, Érico. Eu que agradeço. Abração. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, até mais.